Módulo 07 – O dinheiro que segue a pessoa. Artigos 86 a 100 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 32 minutos. Antes de começar. Oi. Este módulo é grande, e eu prefiro te avisar agora do que te deixar descobrir no meio do caminho. São 15 artigos, e eles tratam de uma coisa que interessa a todo mundo, dinheiro. Mas não é o dinheiro do módulo anterior. No módulo passado a gente falou dos adicionais que nascem do jeito de trabalhar. Trabalhar em lugar insalubre, trabalhar de noite, trabalhar além da hora. Ali. A pergunta era sempre a mesma, como é esse trabalho? Aqui a lei vira a cabeça para outro lado e passa a perguntar outra coisa, quem é essa pessoa, e asterisco o que aconteceu asterisco na vida dela. E é isso que organiza o módulo inteiro. Três origens diferentes de dinheiro. A vantagem pessoal nasce da situação individual do servidor. Tempo de casa. Estudo, uma decisão judicial que só vale para ele. A vantagem periódica nasce do calendário. Chegou julho, chega o terço de férias. Chegou o mês do aniversário, chega o 13º. A vantagem eventual nasce de um fato da vida ou de um serviço prestado fora da rotina. Nasceu um filho. Morreu alguém. O servidor foi convocado para corrigir. Prova de concurso. Se você guardar essas três origens, o módulo já para de parecer uma pilha solta de artigos e vira uma coisa só. Vamos com calma, que tem bastante coisa. Parte 1 – Porque dois colegas do mesmo cargo ganham diferente. A pergunta que abre o bloco. Imagina duas pessoas que passaram no mesmo concurso, para o mesmo cargo, e sentam uma de frente para a outra. Mesmo cargo, mesma classe, mesmo padrão. No fim do mês, os contra-cheques delas não batem. Isso está errado. Não? Está previsto? Parte da remuneração não olha para a cadeira. Olha para quem sentou nela. Essas parcelas têm nome na lei, são as vantagens pessoais. Elas dependem da situação individual de cada servidor perante a administração, a história dele. Não a descrição do cargo. Analogia, dois vizinhos moram em apartamentos idênticos, mesma planta. Mesma metragem, e a conta de luz chega diferente. O apartamento é o mesmo. Quem toma banho de meia hora com o chuveiro no inverno é que muda. Moral da história, vantagem pessoal segue a pessoa, não a cadeira. O traço que vale para o bloco inteiro. Agora vem a característica que define todas elas, e que a banca cobra sem cansar. Uma vez adquirida, a vantagem pessoal se incorpora à remuneração. Incorporar é uma palavra que a lei usa bastante e que vale traduzir com calma. Incorporar é passar a fazer parte do corpo da remuneração, colar nela, virar uma peça só. Depois que a vantagem se incorporou, ela não é mais um extra pendurado. Do lado ela é remuneração. E a consequência prática disso é enorme, a administração não retira a vantagem. Depois por ato unilateral. Ato unilateral é decisão tomada por um lado só, sem combinar com ninguém. Uma portaria, um decreto, uma canetada. Nada disso desfaz o que já se incorporou. Moral da história, depois que gruda, não sai por vontade da administração. Analogia, é adesivo de faculdade colado no vidro do carro. Colou, e agora? Só sai raspando com espátula e paciência. Não basta o fabricante do adesivo mudar de ideia sobre o modelo. Exemplo, o auditor fiscal Teodoro completa 20 anos de casa e passa a receber o adicional de tempo de serviço correspondente. 2 anos depois, uma reestruturação da carreira tenta zerar o cálculo das vantagens pessoais de todos os auditores. O adicional do Teodoro, que já estava incorporado, continua sendo pago normalmente. O direito dele nasceu no dia em que ele cumpriu o requisito, e lei nova não volta no tempo para desfazer o que já colou. Atenção na prova, a banca inverte a lógica e escreve que as vantagens pessoais não se incorporam, ou que podem ser suprimidas a qualquer tempo por decisão administrativa. O artigo 87 diz exatamente o contrário, uma vez adquirida, incorpora-se. Parte 2 1% por ano de casa. O número, e só ele, o adicional por tempo de serviço, que quase todo mundo chama de anuênio, tem um número só, e esse número é 1%. 1% sobre o vencimento básico do cargo efetivo, por cada ano completo de efetivo serviço. Moral da história, 1% por ano. Nem 2, nem meio, 1. Analogia, é o cartãozinho de fidelidade da padaria. Um carimbo por visita. Sempre um. Ninguém ganha 2 carimbos porque comprou um pão maior naquele dia. Quando o dinheiro começa a pingar. Segunda pergunta, e ela também tem uma resposta seca, no próprio mês em que o servidor fecha o ciclo de 12 meses. Não no mês seguinte. Não na data de aniversário da posse. No mês em que o ano se completa, aquele mês já entra pagando. Analogia, cruzou a linha de chegada, o cronômetro para ali mesmo. Ninguém pede ao corredor que espere a próxima corrida para saber o tempo dele. Moral da história, fechou a volta, já entra na conta do mesmo mês. A base de cálculo decide quem fica de fora. Presta atenção nesta parte, porque ela é mais cobrada do que parece. O adicional incide sobre o vencimento básico. E vencimento básico só existe para quem é remunerado no regime de remuneração, aquele em que o contracheque é feito de um valor base mais as parcelas que se somam a ele. Quem recebe por subsídio não tem anuênio. Subsídio é uma forma de pagar diferente, é parcela única e fechada, sem acréscimos pendurados. Não existe um valor base dentro dele para servir de apoio ao cálculo do adicional. Então não há sobre o que incidir. Moral da história, quem vive de subsídio não tem anuênio nenhum para comemorar. Analogia, você comprou o rodízio do restaurante. O preço é aquele, fechado. Combinado na porta. Não adianta pedir desconto porque dispensou a sobremesa. Nem tentar pagar a picanha à parte. O valor já veio inteiro de fábrica. Exemplo, a servidora Ivete é técnica administrativa e recebe por vencimento básico. Ela completa 15 anos de efetivo serviço em março. A partir de março. Março mesmo, não abril, ela passa a receber 15% de adicional. Sobre o vencimento básico do cargo. E não retroid, os meses de janeiro e fevereiro daquele ano não são recalculados. Atenção na prova, duas trocas clássicas aparecem aqui. A primeira é simplesmente escrever 2% ao ano no lugar de 1%. A segunda é mais sofisticada, afirmar que quem recebe subsídio também faz jus ao anuênio. Não faz. O regime de subsídio já vem fechado e não comporta esse acréscimo. Parte 3. Estudar rende dinheiro. Depende de duas coisas. O adicional, que não é automático. Aqui a pergunta que todo aluno faz: se eu fizer uma pós-graduação, ganho mais? A resposta é, talvez. E o talvez tem dois motivos. O adicional de qualificação remunera a melhoria de capacitação do servidor para exercer o cargo efetivo. Só que ele não vem de graça junto com o diploma. Ele só existe onde uma lei específica da carreira o tiver instituído. Se a lei da sua carreira não criou esse adicional, ele não existe para você. Não importa quantos diplomas estejam pendurados na parede. Moral da história, sem lei da carreira abrindo a porta, o adicional não existe nem para quem tem a estante cheia de diploma. Analogia, você pode ter a melhor bicicleta da rua. Mas se o condomínio nunca construiu bicicletário, não existe vaga para guardar. O direito depende de alguém ter criado o espaço antes. A segunda trava, que é onde a banca mora. Passou pela primeira porta, a lei da carreira criou o adicional. Ainda não. Acabou. O parágrafo único do artigo 89 exige que o conteúdo do curso guarde pertinência com as atribuições do cargo ou da unidade onde o servidor está lotado. Pertinência é ter a ver, ter relação, conversar com curso solto, sem nenhuma ligação com a função, não gera direito a nada. São dois requisitos, e eles se somam. Um não substitui o outro. Lei da carreira, prevendo a vantagem, e curso que converse com o trabalho. Leia esse desenho em voz alta comigo. São duas condições, uma ao lado da outra. Somadas por um sinal de mais, de um lado, a lei da carreira que prevê a vantagem, do outro, o curso que tem pertinência com o cargo. As duas juntas dão o adicional. Se faltar qualquer uma das duas, o resultado é zero, não é meio adicional, é nenhum. Moral da história, o curso tem que ter a ver com a cadeira. Diploma bonito e fora de assunto não paga nada. Analogia, o eletricista chega na obra com certificado de sommelier. O certificado é verdadeiro, o curso foi sério, a formação é respeitável. Só que ninguém o chamou para escolher o vinho do almoço. Chamaram para resolver o curto. No quadro de força. Exemplo, o servidor Belmiro trabalha na área de tecnologia da informação e conclui uma pós-graduação em segurança de redes. Ele recebe o adicional, porque a lei específica da carreira dele prevê essa vantagem e o curso conversa diretamente com o que ele faz. Agora inverte o cenário. Se o Belmiro tivesse concluído um curso de gastronomia, com o mesmo esforço e o mesmo diploma, não? Haveria direito nenhum mesmo com a carreira prevendo a vantagem em tese. Atenção na prova, a banca insinua que basta ter diploma de curso superior ou de pós-graduação para receber o adicional. Ela omite justamente os dois requisitos que se somam. Toda vez que a alternativa falar só do diploma e não falar da lei da carreira nem da pertinência, desconfie. Parte 4. A vantagem que tem nome na etiqueta. Duas fontes, e só duas. Existe um tipo de vantagem pessoal que a lei chama de asterisco nominalmente. Identificável asterisco. O nome é comprido, mas a ideia é simples, dá para apontar com o dedo quem é o dono daquele dinheiro. Ela nasce de duas fontes, e só dessas duas, lei ou decisão judicial. Não nasce de uma regra genérica da carreira, não nasce de portaria interna, não? Nasce de prática antiga da repartição. Normalmente ela é um resto de carreira que foi extinta, ou um direito que alguém foi buscar na justiça e ganhou em processo. Já encerrado de vez. Moral da história, duas fontes, só duas lei ou decisão judicial. Costume de repartição não cria vantagem nominal. Analogia, a vaga de garagem numerada só é sua se estiver na escritura ou numa decisão da justiça. Estacionar ali há 10 anos porque ninguém nunca reclamou não vira título de propriedade. O nome já entrega a lógica. Nominalmente identificável quer dizer, identificada pelo nome. Tem titular certo? E a consequência disso é o que a banca cobra. A vantagem anda com a pessoa. Não? Anda com o cargo. É, principalmente, asterisco não se espalha para os colegas de categoria asterisco. Analogia, o bolo que a sua mãe mandou com o seu nome escrito na tampa não é lanche coletivo da sala. Está ali para uma pessoa só, e a etiqueta existe justamente para ninguém confundir. Moral da história, se tem nome na etiqueta, é de um só. Vantagem. Nominalmente identificável não vira benefício de turma. Exemplo, o servidor Anselmo obtém, em ação judicial já definitiva, o reconhecimento de uma gratificação que a categoria dele não recebe mais desde a reforma da carreira. A partir dali, essa vantagem passa a ser paga ao Anselmo. Nominalmente como vantagem pessoal identificada por decisão judicial. Os colegas de mesma categoria não passam a receber nada. Atenção na prova, o erro mais comum é tratar a vantagem nominalmente identificável como se ela fosse extensível automaticamente a toda a categoria. Ela é individual por definição. Vale só para quem tem o nome atrelado ao direito reconhecido. Parte 5. O terço de férias, que chega sem ser chamado a conta. O adicional de férias equivale a um terço da remuneração ou do subsídio do mês em que as férias começam. Repare no detalhe, o mês em que as férias começam. Se as férias entram no dia 28 de junho e atravessam julho, a base é a remuneração de junho. E vem a segunda parte, que é a mais bonita, a administração paga isso asterisco de ofício asterisco. De ofício quer dizer por conta própria, sem que ninguém precise pedir. O servidor não protocola requerimento, não preenche formulário, não lembra o chefe. O pagamento sai junto com o início do gozo das férias porque a lei manda. Moral da história, o terço de férias entra na conta sozinho, no mesmo mês em que o descanso começa. Ninguém precisa pedir aquilo que a lei já mandou pagar. Analogia, é o couvert que já vem com o pão na mesa do restaurante. Você não chamou o garçom e mesmo assim chegou. A casa serve porque é a regra da casa. Três detalhes técnicos que valem ponto. Agora três acabamentos do artigo 91. Eles parecem miudeza, mas caem. Primeiro, se o servidor efetivo estiver exercendo função de confiança ou cargo em comissão, essa vantagem entra no cálculo do terço, observada a proporcionalidade do artigo 121, parágrafo 1º. Ou seja, o dinheiro da função também é levado em conta, na medida do tempo em que ele ficou lá. Segundo, o terço incide também sobre o abono pecuniário. Abono pecuniário é o nome técnico daquilo que todo mundo chama de vender parte das férias. Servidor troca alguns dias de descanso por dinheiro. Esse dinheiro também recebe o terço em cima. Terceiro, a base de cálculo não pode ultrapassar o teto remuneratório. Com uma exceção, e é justamente o abono pecuniário, que fica de fora dessa trava. Moral da história, o terço respeita o teto menos sobre o abono, que passa por fora da catraca. Analogia, no ônibus lotado todo mundo passa pela roleta. Mas o idoso entra pela porta da frente e não gira nada. A regra vale para a maioria justamente porque alguém foi excluído dela de propósito. Exemplo, o servidor Valdemar inicia as férias dele em julho. Junto com a remuneração de julho, ele recebe o adicional correspondente a um terço dessa remuneração. Ele não pediu, não assinou nada, não conversou com o setor de pessoal sobre isso. O pagamento é automático por força de lei. Atenção na prova, a pegadinha mais comum troca um terço por metade. A segunda mais comum afirma que o adicional depende de requerimento do servidor. As duas estão erradas, é um terço, e é automático. Parte 6 décimo terceiro, a conta, o arredondamento e a data. 1/12 por mês. O 13º salário corresponde a 1/12 por mês de exercício nos 12 meses anteriores. 12 quer dizer, divida o valor em 12 pedaços iguais e pegue um pedaço para cada mês trabalhado. Trabalhou os 12 meses, junta os 12 pedaços e você tem o valor inteiro. Trabalhou 5 meses, leva 5 pedaços. Até aqui é aritmética de escola. A armadilha vem agora. A régua dos 14 dias. E os meses que não são meses inteiros. Aquele mês em que a pessoa tomou posse no dia 19, por exemplo. A lei tem uma régua, fração superior a 14 dias conta como mês integral. Fração de 14 dias ou menos não conta. Então 15 dias fecham mês. 14 não fecham. Essa a linha, e ela é fina de propósito. Em voz alta, uma régua deitada com os dias do mês. Do dia 1 até o dia 14. Tudo do lado esquerdo, e esse lado não vale mês nenhum. Do dia 15 em diante. Lado direito, e aí o mês inteiro é contado. A parede que separa os dois lados fica entre o 14 e o 15. Moral da história, 14 dias não fecham mês, 15 fecham. A régua da lei não arredonda para o lado do servidor por simpatia. Analogia, estacionamento que cobra por hora cheia. 59 minutos. Ainda é a primeira hora, e o minuto seguinte já vira a segunda. O ponteiro decide, não há boa vontade do manobrista. Função de confiança também entra. O 13º também é devido, proporcionalmente, sobre a função de confiança. Ou o cargo em comissão exercidos por servidor efetivo com a mesma proporcionalidade do artigo 121, parágrafo 1º que a gente viu no terço de férias. Analogia, rachar a conta do churrasco com quem chegou na metade da tarde. A pessoa paga, claro que paga. Mas paga pelo tempo que esteve à mesa. Moral da história, quem ficou na função de confiança leva o 10º daquela função só que na medida do tempo em que ficou. Duas datas de pagamento, dois públicos. Quando esse dinheiro cai? Depende do vínculo, e são dois critérios. Para o ocupante de cargo efetivo, inclusive o servidor requisitado de outro ente ou de outro poder, no mês do aniversário dele. Para os demais servidores, aqueles que não entram na regra do aniversário. Até 20 de dezembro. Moral da história, efetivo recebe no mês do bolo de aniversário, o resto. Recebe até 20 de dezembro, antes do Natal. Analogia, são duas filas de caixa no mercado. Uma chama pelo nome do cliente, a outra fecha às 8 em ponto. Entrar na fila errada não adianta, cada uma tem o critério dela. Exemplo, a servidora Rosângela toma posse em cargo efetivo no dia 25 de agosto. Até 31 de dezembro ela soma 4 meses completos. Setembro, outubro, novembro e dezembro. E agosto? Agosto tem menos de 14 dias trabalhados, então não conta como mês. Resultado, 4/12 de 13º, pagos no mês do aniversário dela, já no ano seguinte. Atenção na prova, duas trocas frequentes. A primeira mexe na régua da fração, dizendo que qualquer fração conta como mês, ou que o corte é em 15 dias e não em 14. A segunda mexe na data, a banca escreve até o Natal ou até o último dia útil do ano no lugar dos 20 de dezembro que a lei fixou. Parte 7 saiu no meio do ano, voltou depois, e o que o 13º nunca pode fazer? Quem sai leva o pedaço. Servidor que é demitido, exonerado, ou que entra em licença sem remuneração. Recebe o 13º proporcional aos meses de exercício. O cálculo é feito sobre o subsídio ou a remuneração do mês em que o evento aconteceu. E se essa pessoa depois reassumir o cargo? O 13º seguinte volta a ser proporcional, contado a partir da reassunção. Os meses de antes não voltam para a conta. Moral da história, saiu no meio do ano, leva só o pedaço. Voltou, começa a contar de novo a partir da volta. Analogia, cinema com ingresso comprado na metade da sessão. Você vê o que ainda falta, não o que já passou. E se sair para atender o telefone, na volta o filme não recomeça do início por sua causa. Duas vedações absolutas. O artigo 95 é curto e traz duas proibições que não admitem exceção. Primeira, o 13º não pode servir de base de cálculo para nenhuma outra vantagem. Ele não é apoio para nada. Nenhuma gratificação, nenhum adicional se calcula em cima dele. Segunda, ele não pode superar o teto remuneratório do servidor. Moral da história, 13º é ponto final, não vírgula. Não gera vantagem nenhuma depois de si mesmo, e não passa do teto. Analogia, é a sobremesa do almoço. Ela encerra a refeição, ninguém usa o pudim como entrada de um segundo prato. E ele também não cabe se o prato principal já encheu a mesa. Exemplo, o servidor Deodato é exonerado no dia 10 de maio, tendo trabalhado 4 meses completos naquele ano. Ele recebe 4/12 de 13º, calculados sobre a remuneração de maio. Se ele for reconduzido ao cargo em setembro do mesmo ano, o 13º seguinte conta apenas os meses a partir de setembro. Aqueles 4 meses do começo do ano já foram pagos e não voltam para a conta. Atenção na prova, a banca costuma afirmar que o 13º entra na base de cálculo de outra vantagem de uma gratificação qualquer, por exemplo. É exatamente o que o inciso 1º do artigo 95 proíbe. Parte 8 – Nascimento e morte, os dois auxílios. O auxílio natalidade. Agora a lei sai do calendário e entra na vida. Aconteceu um fato, e o fato gera direito. O auxílio natalidade é devido à servidora efetiva pelo nascimento de filho. O valor equivale ao menor vencimento básico do serviço público distrital. Repare que a lei escolheu o menor, não o vencimento dela. E aqui vem uma regra que diz muito sobre a lógica do benefício, ele é devido. Inclusive em caso de natimorto. Natimorto é o bebê que nasce sem vida. Porque a lei paga mesmo assim. Porque o que ela está olhando não é o desfecho. É a despesa que já aconteceu. Moral da história, a lei paga o auxílio natalidade mesmo diante da pior notícia possível. Analogia, o enxoval já foi comprado, o quarto já foi montado, a licença já foi pedida. A despesa existiu antes do desfecho, e é a despesa que a lei olha. Em caso de parto múltiplo, acrescentasse asterisco 50% por nascituro além do primeiro asterisco. Nasceram gêmeos, um valor cheio mais metade. Trigêmeos, um valor cheio mais metade. E se a mãe não for servidora? O benefício pode ser pago ao cônjuge ou ao companheiro que seja servidor distrital. A mesma regra se estende à adoção. Analogia, plano de saúde familiar. Não importa qual dos dois assinou o contrato. A criança entra pela porta de quem tiver a carteirinha. Moral da história, se a mãe não é servidora, quem carrega o benefício é o pai servidor e adotar conta igual. o auxílio funeral, o outro lado da vida, e outro beneficiário. O auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido, esteja ele em atividade ou já aposentado. O valor equivale a um mês de remuneração, de subsídio ou de provento. Provento é o nome que se dá ao que o aposentado recebe. Vale a tradução, porque é. Lei usa as três palavras juntas justamente para cobrir o servidor da ativa e o aposentado no mesmo dispositivo. O prazo é curto e é cobrado, até 48 horas, por procedimento sumaríssimo, pago a quem custeou o funeral. Sumaríssimo quer dizer o mais rápido possível, sem as etapas normais de um processo administrativo. A lei correu porque a despesa do funeral não espera. E se o servidor acumulava legalmente dois cargos? Paga-se só uma vez, pelo cargo de maior remuneração. Moral da história, um mês de remuneração, em até 48 horas, para quem pagou o funeral. Acumulou dois cargos, recebe por um, o maior. Analogia, quem tem dois seguros para o mesmo carro não recebe o conserto duas vezes. A despesa foi uma, a cobertura também é uma. Ainda duas regras finais. Quem não é servidor mas custeou o funeral também tem direito ao ressarcimento, limitado a um mês de remuneração. E havendo falecimento fora do local de trabalho, inclusive no exterior, o transporte do corpo corre por conta do Distrito Federal, da autarquia ou da fundação. Analogia, na emergência, o vizinho paga o táxi. Depois a família devolve o dinheiro a ele, e não a quem ficou parado na porta olhando. Moral da história, quem pôs a mão no bolso recebe de volta, seja servidor ou não. E o traslado do corpo é conta da administração, mesmo vindo de outro país. Não confunda os titulares. Um cuidado antes de seguir. Os dois auxílios têm titulares diferentes, e a banca brinca com isso. O natalidade é da servidora ou, se ela não for servidora, do cônjuge ou companheiro servidor. O funeral é da família do falecido. Dois fatos da vida diferentes, dois beneficiários diferentes. Exemplo, a servidora Marli tem gêmeos e recebe o auxílio natalidade no valor do menor vencimento básico do serviço público distrital, acrescido de 50% pelo segundo nascituro. Anos depois, o pai da Marli, que era servidor aposentado, falece. A família dele recebe o auxílio funeral equivalente a um mês de provento, pago em até 48 horas a quem arcou com as despesas. Atenção na prova, três pegadinhas circulam neste ponto. A primeira nega o auxílio natalidade em caso de natimorto, a lei garante. A segunda estica o prazo de 48 horas do auxílio funeral para 72 horas ou para 5 dias. A terceira esquece que, havendo acumulação legal de cargos, o funeral é pago uma vez só, pelo cargo de maior remuneração. Parte 9. Quem dá aula em concurso, e o dinheiro que não gruda. Quatro portas, e uma tranca na entrada. O artigo 100 fecha o módulo com a gratificação por encargo de curso ou concurso. A tranca da entrada vem primeiro, só é devida a servidor estável, e em caráter eventual. Eventual quer dizer de vez em quando, sem virar rotina. Não é uma segunda função permanente. Passada a tranca, são quatro tipos de atuação que dão direito à gratificação. Instrutoria em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento. Participação em banca examinadora e aqui entram exames orais, análise curricular, correção de provas discursivas, elaboração de questões e julgamento de recursos. Participação na logística de concurso público, desde que fora das atribuições permanentes do servidor. Aplicação, fiscalização ou avaliação de provas. Moral da história, sem estabilidade, nem entra na sala. E são quatro portas de acesso, dar aula, compor banca, montar a logística e aplicar prova. Analogia, só quem já é sócio do clube pode ser convidado a arbitrar o campeonato. E o convite é sempre para uma das quatro funções da tabela, nunca para qualquer tarefa avulsa que aparecer. O limite de horas, e como ele dobra. 120 horas anuais. Essa é a regra. Pode chegar a 240 horas, mas não sozinha, depende de justificativa e de autorização da autoridade máxima do órgão. Em voz alta, são dois patamares empilhados. Embaixo, 120 horas por ano. Que é o normal, o que vale sem pedir nada a ninguém. Em cima, 240 horas. E entre os dois há uma subida que só acontece com duas coisas na mão. Justificativa escrita e autorização de quem manda no órgão. Moral da história, 120 horas é a regra, 240 só com justificativa e o aval do chefe maior. Analogia, o limite do cartão é aquele que veio. Dá para dobrar, sim, mas ligando para o banco, explicando o motivo e esperando o gerente liberar sozinho. Ninguém aumenta o próprio limite. O dinheiro que vem e vai embora. Última característica, e ela contrasta de propósito com tudo que a gente viu na parte 1. Lembra que a vantagem pessoal se incorpora, gruda, vira parte da remuneração. Esta não. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora à remuneração. E não pode ser base de cálculo de nenhuma outra vantagem, nem de proventos, nem de pensões. Ela entra, é paga, e acabou. Moral da história, não gruda no contra-cheque nem segue para a aposentadoria. Acabou a banca, acabou o dinheiro. Analogia, é a corrida de aplicativo que você fez no fim de semana com o próprio carro. Entrou dinheiro naquele mês e pronto, não vira salário, não? Conta na rescisão, não vai junto com você para lugar nenhum. Exemplo, o servidor estável Aldair participa como instrutor de um curso de formação e também integra uma banca de correção de provas discursivas, somando 90 horas no ano. Ele recebe a gratificação por essas 90 horas. Mas o valor não se incorpora ao salário dele e não influencia em nada o cálculo da aposentadoria dele lá na frente. Atenção na prova, três armadilhas aqui. A banca estende a gratificação a servidor não estável errado, exige estabilidade. Afirma que ela se incorpora a remuneração errado, é vantagem que por definição não se agrega. É, a mais frequente de todas, apresenta as 240 horas como se fossem a regra geral, quando são exceção condicionada à justificativa e à autorização da autoridade máxima do órgão. Os mnemônicos do módulo. As três vantagens pessoais. Asterisco, asterisco, o tempo rende 1%, o diploma só paga se combinar com a cadeira, a sentença carimba um nome asterisco, asterisco. Três pedaços, na ordem exata dos artigos 88, 89 e 90. O tempo rende 1% é o anuênio, 1% do vencimento básico por ano completo de efetivo serviço. O diploma só paga se combinar com a cadeira é o adicional de qualificação, só existe se a lei da carreira criou, e só vale se o curso tem pertinência com o cargo. A sentença carimba um nome é a vantagem nominalmente identificável, nasce de lei ou de decisão judicial, e tem titular certo, com nome e sobrenome. As duas frações do calendário. Asterisco, asterisco, a mala de férias pesa mais 1/3, o 13º engorda 12 evos. Por mês asterisco, asterisco. A mala de férias pesa mais 1/3, a fração das férias é sempre 1/3. Sobre a remuneração do mês em que elas começam. O 13º engorda 12 evos por mês, a fração do 13º. É 12 evos por mês de exercício. Recita os dois na sequência, um atrás do outro, sem parar para pensar no significado. Primeiro o dos artigos 88 a 90, depois o das frações. O significado. Volta sozinho depois, o que você precisa guardar agora é o som da frase. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta. 1. Vantagem pessoal, olha para a pessoa, não para o cargo. É, uma vez adquirida, ela se incorpora à administração, não retira depois por canetada. 2. Anuênio é 1% por ano completo, sobre o vencimento básico. Devido já no mês em que o ano fecha. Quem recebe subsídio está fora. 3. Adicional de qualificação exige duas coisas somadas, lei da carreira. Que o crie e curso com pertinência ao cargo. 4. Vantagem nominalmente identificável vem de lei ou de decisão judicial, e é de uma pessoa só. 5. 1/3 de férias, sobre a remuneração do mês em que as férias começam. Pago sem ninguém precisar pedir. 6. 13º é 12 evos por mês, com fração acima de 14 dias fechando o mês inteiro. Efetivo recebe no aniversário, os demais, até 20 de dezembro. 7. O 13º nunca é base de cálculo de outra vantagem e nunca passa do teto. 8. Auxílio natalidade sai até em caso de natimorto, com mais 50% por bebê depois do primeiro. Auxílio funeral é 1 mês de remuneração, em até 48 horas, e uma vez só mesmo com 2 cargos acumulados. 9. Gratificação de curso ou concurso é para servidor estável, até 120 horas por ano, e não gruda em nada. Guarda a diferença entre a parte 1 e a parte 9, que é o arco do módulo inteiro, a vantagem pessoal cola e fica, a gratificação de banca entra e sai. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Vantagem pessoal. Depende da situação individual do servidor. Art. 86. Incorporação. Uma vez adquirida, incorpora-se a remuneração. Art. 87. Anuênio. 1% do vencimento básico por ano completo, desde o mês em que completa. Art. 88. Subsídio. Quem recebe por subsídio não tem anuênio. Art. 88. Adicional de qualificação. Só com lei da carreira e pertinência do curso com o cargo. Art. 89 e IP único. Vantagem nominalmente identificável. Vem de lei ou decisão judicial, é individual, não se estende à categoria. Art. 90. Adicional de férias. 1/3 da remuneração do mês de início, pago sem requerimento. Art. 91. Teto no terço. Base não ultrapassa o teto, exceto sobre o abono pecuniário. Art. 91. Terceiro. 13º. 1/12 por mês de exercício, fração acima de 14 dias conta mês inteiro. Art. 92. Primeiro. Pagamento do 10º. Efetivo, mês do aniversário. Demais, até 20 de dezembro. Art. 93. Saída e retorno. Proporcional aos meses, reassumindo, conta da reassunção em diante. Art. 94. Vedações do 10º. Não é base de cálculo de outra vantagem e não supera o teto. Art. 95. Auxílio natalidade. Menor vencimento básico distrital, mais 50% por nascituro, vale para natimorto. Art. 96. Auxílio funeral. 1 mês de remuneração / subsídio / provento, em até 48 horas, a quem custeou. Art. 97. Segundo. Acumulação de cargos. Funeral pago uma vez só, pelo cargo de maior remuneração. Art. 97. Gratificação de curso / concurso. Só servidor estável, caráter eventual, 4 atuações. Art. 100. Limite de horas. 120 horas anuais, até 240 com justificativa e autorização da autoridade máxima. Art. 100. Primeiro, segunda. Não incorporação. A gratificação não se incorpora nem é base de outra vantagem. Art. 100. Terceiro. Mnemônico do módulo, o tempo rende 1%, o diploma só paga se combinar com a cadeira, a sentença carimba um nome.